São 10 horas e 35 minutos. Bom dia para você, quinta-feira, 1 de agosto de 2024. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Pai que matou a própria filha para se vingar da ex em Terra Rica é condenado a quase 50 anos de prisão. A Brenda Caramaschi da CBN Maringá tem mais detalhes sobre o resultado deste júri. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. O Nadiro Souza foi condenado a 49 anos e 10 meses de prisão. Julgamento que começou ontem de manhãzinha e durou quase 12 horas. Ele confessou ter matado a própria filha, Maria Cecília, de apenas 4 anos, no município de Terra Rica. Ele foi condenado, então, pelo crime de homicídio com 5 qualificadoras: feminicídio, motivo torpe, meio cruel, menor idade e o fato da vítima ser filha do réu, que se tornou um agravante a partir da lei Henri Borel, o menino que foi morto pelo padrasto no Rio de Janeiro. O Nadiro também foi condenado pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual, porque o corpo da Maria Cecília foi encontrado em um rio e o Nadiro simulou a própria morte. A Maria Cecília morreu por asfixia em maio de 2023. A defesa sustentou que faltavam provas para os crimes de ocultação de cadáver e também de fraude processual, pediu a diminuição da pena, da confissão, e todas as provas foram produzidas pelo próprio réu, que enviou mensagens de texto, áudios, vídeos, revelando a tortura e a morte da criança. Esses vídeos foram enviados para a mãe da menina. Ele queria ferir a mãe da criança, de quem ele estava separado. A defesa de Nadiro informou que vai recorrer da sentença. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Um caso que chocou a todos nós, né? Esse pai que nas imagens aparece de mãos dadas com a filha de 4 aninhos, e aí, de repente, a menina é encontrada morta. O pai, a princípio, a polícia acreditava que talvez poderia ter tirado a própria vida, ter se afogado no rio, buscas foram feitas, mas ele armou tudo para despistar a polícia. Num segundo momento, foi preso e agora condenado a quase 50 anos de prisão. A Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na Prefeitura e na Câmara de Vereadores de Santa Helena, que fica no oeste aqui do estado. Agentes públicos e membros de empresas são suspeitos de fraudes em licitações. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes desta operação. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Divisão Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Paraná, de fato, Luciano, deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação de grande escala no município de Santa Helena, distante aqui de Cascavel, 115 quilômetros. A ação teve como objetivo investigar supostas fraudes em processos licitatórios envolvendo empresas locais e agentes públicos, como você destacava aí. Foram expedidos 22 mandados de busca e apreensão, foram cumpridos mandados na casa de 11 investigados, nas empresas e em 4 gabinetes da Prefeitura, nas secretarias de Esporte e Lazer, Educação e Administração, em um gabinete da Câmara Municipal lá de Santa Helena. O crime investigado pela Polícia Civil é o de fraude em licitação. A Polícia Civil também apura fraudes relacionadas a contratos de prestação de serviços, de preparação de atletas, serviços de arbitragem, aulas de violão, balé, viola e outras, entre 2017 e 2024, totalizando mais de 14 milhões de reais. Foram recolhidos, Lucian, nos endereços ligados aos investigados, aparelhos celulares, documentos, computadores, valores em espécie e objetos ilícitos que vão, naturalmente, auxiliar nas investigações que contam com a participação do Ministério Público do Paraná. Os investigadores apuraram fraudes em processos licitatórios lá em Santa Helena. No município, por exemplo, as empresas, Luciana, ligadas aos agentes públicos eram colocadas em nome de laranjas. E, a partir disso, os servidores minavam a competitividade para vencer os certames e, em cada novo processo, alternavam as empresas vencedoras. Os suspeitos ligados ao Poder Executivo e Legislativo não estariam fiscalizando adequadamente a execução dos contratos e, além disso, as contratadas não estariam prestando os serviços na totalidade, no entanto, estariam recebendo os valores de forma integral. Os crimes apurados seriam fraude em licitações, falsidade ideológica, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A gente continua atento e, quem sabe, aí atualizando nas próximas edições do CBN Paraná, essa situação lá em Santa Helena. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Roberto Benjamin. Então, mais uma situação envolvendo a suspeita de corrupção em prefeitura, em órgão público aqui do Paraná. Com o fechamento da agência de Cambé, INSS de Londrina absorve atendimentos. Por conta da greve nacional da categoria, 21 servidores da região estão parados. O João Gabriel Rodrigues, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, João.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Nós fizemos contato com o gerente executivo do INSS aqui da região de Londrina, região que é composta por 13 unidades do INSS e até o momento somente a agência de Cambé aderiu ao movimento e contabiliza aí com 21 servidores. Entre as principais reivindicações destes funcionários estão a recomposição de perdas salariais nos últimos anos, reestruturação e reconhecimento da carreira, né, do seguro social, cumprimento de acordo de greve de 2002, assim também como redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais para toda a categoria, além de outros dezenas de situações, né, que eles acabam reivindicando, e esse processo ele já está em negociação. Segundo o gerente executivo do INSS aqui em Londrina, a expectativa é que os serviços não parem aqui na cidade devido à greve, que hoje entra no 17º dia, uma greve a nível nacional do INSS, ela já está em fase de negociações e apenas a paralisação de Cambé não deve, viu, prejudicar os serviços nas unidades de Londrina. Ainda o INSS informa que é necessário, né, entrar em contato pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site para adiantar os serviços, né, fim que eles não sejam paralisados. É possível adiantar ou agilizar este processo. O INSS aqui de Londrina informa ainda que os funcionários de Cambé estão trabalhando de forma remota e estão entrando em contato com esses assegurados, informando a necessidade de agendamento aí para atendimento no local, na unidade de Londrina. Eles estão sendo avisados através de contato telefônico. Então, isso não deve, aí, de acordo com o INSS, atrapalhar o atendimento aqui da nossa região. Greve que está no 17º dia, porém, aqui em Londrina, a previsão é que não pare aí esses serviços. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, João. O João que falou da CBN Londrina sobre essa situação em função do fechamento da agência lá de Cambé, e INSS de Londrina teve que absorver os atendimentos, e aí tem todo esse porém da greve nacional, né? 21 servidores da região parados, situação bem complicada para quem depende do INSS, depende de algum atendimento do Instituto aí na região. O Enem dos concursos deve acontecer no próximo dia 18 de agosto. Após o adiamento das provas em decorrência lá das chuvas no Rio Grande do Sul, o teste foi confirmado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Aqui no Paraná, milhares de inscritos devem realizar a prova em 9 cidades diferentes. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciana, e aos ouvintes. Há menos de um mês para a realização das provas para o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, os 75 mil paranaenses inscritos se preparam para o desafio. Isso porque em todo o país foram mais de 2 milhões de inscritos e a concorrência será para 6.640 vagas em 21 órgãos federais. No Paraná, 9 municípios vão realizar as provas. São eles a capital Curitiba, além das cidades de Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Umuarama. Serão 76 endereços diferentes. Ao todo, 2.402 salas terão aplicação de avaliações no estado. Rodrigo Canda, que é especialista em direito público e professor do novo curso, uma empresa que promove cursinhos preparatórios para concursos públicos, explica que a prova é única, mas que tem direcionamentos conforme o cargo escolhido.
É uma única prova, ok, mas ela é uma prova focada para vários órgãos. Então, por exemplo, eu vou ter nível médio e nível superior. A prova de nível superior, eu vou ter lá 70 questões. A prova de nível médio, eu vou ter 60 questões mais a redação. Então, a classificação, ela vai ser enviada para aquele candidato e para o órgão que ele escolheu. Então, quando eu faço a inscrição no concurso do Enem, no CNU, que a gente chama, né, Concurso Nacional Unificado, ele escolhe ali o órgão que ele deseja trabalhar, o nível, se é médio ou superior, e aí a classificação dele é jogada para aquele órgão.
Na última quarta-feira, o governo confirmou os horários dos testes, que serão aplicados a partir das 9 da manhã, e das 14h30. A recomendação é para que os inscritos cheguem com 2 horas de antecedência para não perderem o horário de abertura e fechamento dos portões. Os salários oferecidos no concurso variam entre R$4.000 para cargo técnico e aproximadamente R$23.000 para auditor fiscal. Por isso, a concorrência é alta, com mais de 300 candidatos por vaga.
Como estamos há pouco tempo da prova, qual é a dica? O candidato, ele deve, nesse momento, fazer a revisão das disciplinas mais importantes, bem como, fundamental, resolver questões. Ou seja, esse é o momento dele treinar questões. E a dica é, erre muitas questões agora, porque é treino, para que você possa acertar na prova. E fazer uma revisão das disciplinas que ele mais entende, que ele mais entendeu, que ele mais sabe. Aquela disciplina que ele tem dificuldade, ele vai apenas resolver questões. Porque se ele não consegue entender aquela disciplina na véspera, não é agora que ele vai conseguir.
O especialista aponta que a redação deve ser focada nas tecnologias. O Enem dos concursos será realizado no dia 18 de agosto e, como preparação final, a dica é se manter tranquilo e controlar a ansiedade. O manual do candidato deste concurso está disponível na internet no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível online aos candidatos na próxima quarta-feira, dia 7 de agosto, na área do candidato, no site da banca organizadora do certame, a Fundação Sesgran Rio. Luciano?
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Empresa com sede em Ponta Grossa produz hambúrguer sem carne a partir de fungos e cogumelos. O projeto foi contemplado com verba do programa Paraná Anjo Inovador. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, muito bom dia. Antes de mais nada, você provou esse hambúrguer, Emanuel?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Pois olha, eu já estou aqui com água na boca e vou pedir para provar, né? Para a gente poder falar com propriedade, mas é algo inovador e focado aí num público específico, mas com uma técnica diferente. Um hambúrguer sem carne que tem o mesmo sabor da carne, com menos gordura e calorias e mais proteína e fibras. Essa é a proposta da Typical Spin-off da Fungi Biotecnologia, que tem sedes em Ponta Grossa, mas também aí na capital, Curitiba. Então você, Luciano, também pode ter acesso a esse hambúrguer para a gente poder debater se ele de fato é muito bom. A inovação utiliza uma proteína concentrada do micélio, que é a parte vegetativa de fungos e cogumelos. A empresa foi uma das 68 selecionadas no edital do Paraná Anjo Inovador, recebendo R$250 mil de incentivo do governo do estado. O projeto, iniciado em 2021, é fruto da colaboração entre o engenheiro de bioprocessos Eduardo Sidney e o empreendedor da indústria de alimentos Paulo Ibre. Segundo Sidney, uma vantagem do micélio é a falta de sabor, permitindo que os ingredientes adicionados não alterem o sabor final do produto. O micélio é produzido por fermentação líquida, similar ao processo de fabricação de cervejas e etanol. O produto final, em forma sólida, possui textura e aparência semelhantes ao frango desfiado, além de um sabor neutro e benefícios para a saúde. Como ele tem um sabor neutro, é possível daí você modificar ações para que ele tenha o sabor próximo ao da carne no final. Dessa maneira, ele pode ser utilizado no mercado vegano e vegetariano como substituto do frango. O objetivo é lançar produtos à base de micélio no mercado já agora em 2025, após esse incentivo do governo do estado. A empresa também pretende inserir o micélio no mercado de comidas saudáveis, misturando com proteína animal para criar hambúrgueres híbridos, que teriam 50% menos gordura e calorias, além de maior quantidade de fibras. O ingrediente também pode ser usado em produtos de nutrição esportiva, como barrinhas de proteína e shakes. Além disso, a produção de micélio consome 99% menos água e utiliza resíduos vegetais da agroindústria, resultando em menor impacto ambiental e maior sustentabilidade. Vingando esse projeto, que a gente espera, por ser uma empresa do Paraná, teremos aí um hambúrguer mais saudável, Lucian, e também sustentável, aí protegendo o meio ambiente.
Legal, Emanuel, tá aí, vamos provar sim, né, vamos provar esse hambúrguer inovador. Eu já provei hambúrguer de soja, eu confesso que ele é saboroso, você até é levado a achar que está comendo carne, mas não é, né, em função de todos os condimentos ali presentes, hambúrguer bem saboroso. Esse certamente deve ser também, né, a partir de fungos e cogumelos, inovação paranaense aí que deve chegar ao mercado em breve. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.